Muito boa noite, senhores vereadores, vereadoras, ao público aqui presente, também aos funcionários desta casa. Boa noite a você que nos acompanha pela internet, através do Facebook da Câmara de Vereadores, assim como também pelo rádio, pela Rádio Ternura. Eu cumprimentando a todos nesta noite de terça-feira, solicito neste momento ao senhor secretário que verifique a presença dos vereadores e vereadoras.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio, presente. Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Doutor Fernando.
Presente.
Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador José Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Através do número legal, declaro aberta a presente sessão e, sob a proteção de Deus, nós iniciamos os trabalhos desta noite. Com a abertura do expediente, temos 5 minutos para cada vereador falar sobre a ata da sessão anterior. Alguém se inscreve para falar sobre a ata? Ata agora em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A ata da sessão anterior foi aprovada. Eu solicito ao senhor vereador Célio que faça a leitura dos documentos recebidos da senhora prefeita.
Projeto de lei ordinária número 209/2021, projeto de lei 84/2021, institui o programa Ser Jovem, programa de incentivo à profissionalização, de desenvolvimento, de protagonismo juvenil e de autonomia pessoal. Projeto de lei ordinária número 208/2021, vereador Marco Antônio da Fonseca, denomina Rua Z, a Rua Z do bairro residencial Terras do Tietê, de Rua Aparecido Mendes dos Santos. Projeto de lei ordinária número 210/2021, vereador Aline Sartori, institui a obrigatoriedade da realização do exame de mamografia e ultrassom transvaginal no prazo máximo de 30 dias a partir da solicitação médica. Lei dos 30 dias. Projeto de lei ordinária número 211/2021, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célio Oristão, Janaína Bastos, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa, institui a campanha municipal Maria da Penha no município da Estância Turística de Bitinga e dá outras providências. Projeto de resolução número 5/2021, vereadores Célio Oristão e Ricardo Prado, acrescenta parágrafo único ao artigo 145 da resolução número 3.334, de 23 de dezembro de 2008, do Regimento Interno da Câmara, instituindo a leitura bíblica no início de cada reunião da Câmara de Vereadores. O parecer da Comissão de Serviços Públicos, Ocupação do Solo, Saúde, Assistência Social, Educação, Esporte, Cultura e Turismo, número 38/2021, PLO 103, doutor Célio Aristão. Parecer da Comissão de Serviços Públicos, Ocupação do Solo, Saúde, Assistência Social, Educação, Esporte, Cultura e Turismo, número 39/2021, PLO 123/2021. O parecer favorável, relator, vereador Richard Porto de Rosa. O parecer da Comissão de Serviços Públicos, Ocupação do Solo, Saúde, Assistência Social, Educação, Esporte, Cultura e Turismo, número 40/2021, PLO 116/2021. O parecer favorável, relatora, vereadora Janaína Bastos. O requerimento 623/2021, vereador Marco Antônio da Fonseca, requer retirada da PLO 98/2021, denomina a Rua Z do bairro residencial Terras do Tietê, de Rua Aparecido Mendes dos Santos. Indicação número 414/2021, vereador Ricardo Prado, indica ao SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto a manutenção e manutenção de um desnível no asfalto na rua Ângelo Pacola, no Jardim Pacola, de frente aos números 625-635. Indicação número 415/2021, vereadora Daniela Branco de Rosa, solicita a construção de uma canaleta de concreto na esquina da rua Antônio Campreguer, de frente ao número 355, no Jardim Santa Clara, em caráter de urgência. Indicação 416/2021, vereadores Célia Oristão e Ricardo Prado. Indica manutenção do asfalto na rua Elias Saad, em frente ao número 91, no bairro Vila Maria. Indicação número 417/2021, vereador Célia Oristão. Indica ao SAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto o conserto do vazamento de água na rua Luiz Barella, número 309, no Jardim do Bosque, bem como a manutenção do local após o término do serviço. Indicação 418/2021, vereadora Aline Sartori, solicita mutirão para realização de ultrassonografia transvaginal. Indicação 419/2021, vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa, solicitam a construção de uma canaleta de concreto no cruzamento das ruas Ariovaldo Darcy, e Elvira de Souza Santos, em caráter de urgência. Indicação número 420/2021, vereadores Célia Oristão e Ricardo Prado, indica ao Executivo Municipal, por meio do Conselho Tutelar, a realização de campanha de prevenção da violência na primeira infância, conforme instituída pela Lei Federal número 11.523/2007, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do período de 0 a 6 anos na formação de um cidadão apto à convivência social e à cultura da paz. Moção 515/2021, vereadores Ricardo Prado, Aline Sartori, Célio Oristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento da jovem Ketlin Rodrigues Bandeira, manifestando condolências à família. Ofício 141/2021, vereadora Daniela Branco de Rosa, solicita a leitura do documento anexo em sessão ordinária. Excelentíssima Senhora Presidente, acusamos o recebimento do ofício CMI número 853/2021, referente à formalização de convênio do programa de respeito à vida com o município de Bitinga. No tocante ao programa respeito à vida, que passou a ser gerido pelo DETRAN SP, conforme o decreto número 65.095, de 27 de julho de 2020, informamos que o mesmo está sendo reestruturado para melhor atender às necessidades de cunho viário, de educação e de fiscalização para o trânsito. Em breve, teremos ações que visam conferir agilidade ao programa e benefício aos municípios. Assim, tão logo o formato final esteja concluído, entraremos em contato para tratativas de estilo. Oportunidade em que renovamos nossos votos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Ernesto Marcelani Neto, diretor-presidente do DETRAN. Ofício número 143/2021, vereadores Ricardo Prado, Célio Oristão e Daniela Branco de Rosa, solicita leitura em sessão legislativa ordinária do documento anexo do deputado federal Bozella, custeio no valor de R$250 mil para a área da saúde. Senhor vereador, ao cumprimentá-lo cordialmente, tenho a grata satisfação de comunicar a Vossa Excelência que o Ministério da Saúde recebeu limite financeiro para pagamento da emenda ao Orçamento Geral da União, OGU, que destinei para o custeio da saúde do nosso querido município de Bitinga, no valor de R$250 mil. Sem mais, renovo votos de estima e consideração, coloco-me à disposição. Gabinete do deputado federal Bozella. Matéria recebida 473/2021 do SAAI. Resposta ao requerimento 572/2021. Onde requer informações sobre o esgoto que está sendo lançado no córrego São Joaquim, no final da rua Doutor Teixeira e início da avenida Wilson Pinheiro, a autoria do vereador Ricardo Prado. Matéria recebida 474/2021, Ofício 1091/2021 do deputado estadual Ricardo Madalena, referente à perfuração de um poço e um reservatório de água do DAE, Departamento de Água, de Águas e Energia Elétrica.
Eu solicito ao vereador Célio, como primeiro secretário desta mesa, para que realize a leitura das matérias que agora passarão à discussão e votação deste plenário.
Requerimento 627/2021, vereadora Janaína Bastos, requer informações sobre a realização de vistoria de todos os equipamentos das quadras de esportes do nosso município, com o seguinte questionamento. Primeiro, é realizada a vistoria dos equipamentos das quadras de esportes do nosso município? Segundo, caso afirmativo, de quanto em quanto tempo esta vistoria é realizada? Terceiro, quais foram as quadras supervisionadas na última vistoria e quais delas estavam com problemas nos equipamentos? Quarto, as quadras que estavam com equipamentos danificados ou quebrados receberam a devida manutenção? Em caso negativo, qual o motivo?
Requerimento de número 627, a primeira matéria desta noite a ser discutida e votada, a autoria da vereadora Janaína Bastos, está em discussão.
Gostaria de falar, presidente.
Mais alguém deseja falar? Com a palavra, a vereadora Janaína.
Boa noite a todos. Boa noite a todos que nos acompanham. Esse requerimento eu fiz porque o meu sobrinho, brincando numa quadra municipal, ele foi gravemente ferido porque a trave do gol está solta, bateu na nuca dele, jogou ele contra o chão, né? Passamos momentos de pânico semana passada, pela gravidade que foi o machucado dele. Ainda está sob cuidados médicos. Então, eu fiz esse requerimento e, na mesma hora, também entrei em contato com os responsáveis, né? Que me avisaram que estaria sendo feito a vistoria e o conserto dessas traves que estão soltas. Porém, verifiquei essa semana, não foi feita nenhuma reparada. Me relataram que foi amarrado com arame, o próprio professor do local que fica lá. Então, eu quero deixar esse requerimento principalmente como um clamor e também uma prevenção para os pais e mães tomarem cuidado ao deixar seus filhos frequentarem as quadras e também pedir para a prefeitura que é melhor interditar esses locais até ter a licitação, o valor, essa verba para ser feita essas reformas, essas quadras, do que uma família perder uma vida, né? Perder uma criança, porque é o que aconteceu quase aconteceu com a minha. Pela graça de Deus, o meu sobrinho ele segue em tratamento. Mas o que eu gostaria de colocar esse requerimento é como uma prevenção mesmo, para que seja feita. Semana passada os meninos falaram, inclusive, de pombos, né? Que as quadras estavam sujas, que isso, que aquilo outro. Só que pior ainda, né? Na quarta-feira, jamais eu imaginava que pior do que isso, do que sujeira de pombo, os equipamentos estão danificados. Um vento, né? Nós estamos tendo ventos direto aí, rajadas de vento. Um vento derrubou essa trave no meu sobrinho, que quase veio a óbito. Então, foi um milagre de Deus. Então, que isso sirva aí como uma prevenção, pedir para que fosse feito a regularização e o conserto disso urgentemente. E se não tiver agora, se estiver aguardando algum valor, que interdite. Porque é melhor fechar por 2 ou 3 meses esses locais do que uma família vir a perder uma criança. Obrigada, presidente.
Eu coloco em votação o requerimento. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável e parabéns à vereadora pelo requerimento.
Presidente, eu até coloquei umas fotos do meu sobrinho e eu peço que o Renan possa mostrar para todos
já foi feita a leitura, inclusive, das imagens isso. Aqui na transmissão.
Ah, Facebook. Já foi?
Já foi. Tá certo. Aprovado por unanimidade, portanto, o requerimento de número 627.
Requerimento 628/2021, vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações sobre a regulamentação a respeito da permissão para conversão à direita nos cruzamentos de trânsito sinalizados em nosso município, mesmo que em sinal vermelho. com os seguintes questionamentos. Primeiro, a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Tecnologia pretende regulamentar em nosso município a referida lei, realizando todas as sinalizações necessárias para a orientação de motoristas e pedestres? Segundo, caso positivo, quando esta regulamentação será possível e colocada em prática? Terceiro, caso negativo, por que a lei não será regulamentada em nossa cidade?
Matéria de minha autoria, portanto, eu passo a presidência para o vereador Dr. Fernando Inácio.
Requerimento 628, em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Pois não.
Muito boa noite a todos. Reforço aqui os meus cumprimentos a quem nos acompanha nesta casa e também demais vereadores e vereadoras. Eu vou ler, na verdade, a justificativa, né, para o entendimento de todos. Várias pessoas vieram até esta vereadora e questionaram a respeito da conversão à direita em cruzamentos sinalizados, mesmo que este seja no sinal vermelho. Até fiquei um pouco curiosa no momento, busquei a lei e, de fato, a maior contestação, né, que tem sido realizada, eu não sei, talvez entre os demais vereadores também, é justamente no cruzamento da Avenida Engenheiro Ivanil Francischini com a Antenor Simões Maia, ali no semáforo de frente ao cemitério municipal. Ali existem dois semáforos, eles são muito próximos, e os moradores precisam realizar a conversão para a Antenor Simões Maia, e de acordo com a nova legislação, não necessitariam mais aguardar o sinal verde para converter ou convergir à direita adentrando a rua citada. Eu desconhecia, busquei me informar melhor sobre esta lei, e de acordo com a lei do trânsito de 14.071, o motorista só pode furar o sinal vermelho desde que seja para converter à direita, sendo necessário que exista a sinalização indicativa que permita essa manobra, o que neste caso não fica considerado infração de trânsito. Isso nós temos uma lei regida que é permitido. Então eu me pergunto, poderia se adequar às nossas leis aqui através da Secretaria de Trânsito para que a gente não tenha tantos dissabores quanto a questão dos munícipes e motoristas que vem reclamando muito com relação à questão dos semáforos que ali foram instalados? De certa forma, tem aí toda a prudência, foi feito todo um estudo, mas nós estamos tendo vários problemas em relação à questão de multas e até a própria questão da conversão destes veículos. Então, fica aqui meu apelo à casa para o acolhimento deste requerimento. Obrigada.
Boa tarde, vereadora.
Pois não.
Inclusive, isso existe em outros países já, né?
Exatamente.
Fora do Brasil, países desenvolvidos, eles adotam esse tipo de procedimento com relação ao trânsito, né? Você não precisa esperar ficar no sinal verde para poder convergir à direita. Você pode fazer mesmo que esteja no vermelho.
Então, é preciso a sinalização ali, né?
Exatamente. Então, é uma coisa que desafogaria muito, principalmente esses pontos críticos, né, aqui em Bitinga com relação ao trânsito, principalmente também em horários de pico.
Obrigada. Obrigado, senhor presidente.
Requerimento em votação, o vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador Zé Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 629/2021, vereadora Daniela Branco de Rosa. Requer informações sobre a isenção dos prédios públicos em relação ao pagamento das contas de água do SAAI em Ibitinga, com os seguintes questionamentos. Primeiro, existe a instalação de hidrômetros nesses prédios públicos? Segundo, caso positivo, esta autarquia está realizando a leitura dos aparelhos para verificar o consumo médio de cada repartição pública? Terceiro, existem abusos no consumo de água por estas repartições ou está gerando economicidade?
Requerimento 629, em discussão.
A palavra, senhor presidente.
Pois não.
Nós temos uma lei municipal, a 3697, de acordo com esta lei de 2013, as repartições públicas estão isentas e protegidas do consumo de água no nosso município, na nossa estância turística. Pois bem, nós estamos vivendo uma crise hídrica em todo o estado de São Paulo, ou talvez esfera nacional, inclusive, e nosso município não é diferente. Ele, pelo contrário, tem sido atingido de forma gradativa ao longo destes anos. Temos aí números precisos dizendo da diminuição da metragem dos poços, né, dos reservatórios que nós temos através dos poços do aquífero Guarani. E diante disso, por este motivo eu pergunto, né, nós temos as repartições públicas, né, escolas, próprio poder legislativo, poder executivo, enfim, os poderes que podem, né, ser isentos do consumo da água. Mas aí fica a pergunta, como está a medição e o consumo desta água nestes locais? Será que é feita uma leitura, né, mensal para que realmente a gente possa amparar-se aí por um consumo mediano, que não tenha aí abusos nem excessos, ou até uma economicidade dentro dessas repartições públicas? Porque é obrigação nossa, enquanto servidores, né, e representantes, falar de economicidade. Aliás, dinheiro público é o principal fato que nós estamos aqui para ter uma gestão pública transparente, clara e de forma decente. Então, por isso, fica aqui a pergunta, né, sobre a questão de talvez um possível desperdício, se há essa leitura, se ocorre essa leitura mensal, diante dos hidrômetros que são presentes ou não nestes prédios. Né? Eu acredito que sejam, temos hidrômetros, mas como é feita a leitura pela autarquia SAE?
Exato. Posso uma pois parte, não. Presidente? Inclusive, nessa visita que nós tivemos lá no DAEP em Penápolis, né, surgiu esse assunto sobre os prédios públicos e outros prédios que não pagam, né, que têm a isenção de água, mas pelo que o gestor, o senhor Frauso Sanches, nos disse, eles estão para mandar para a Câmara um projeto de lei para que regularize essa questão e comece a fazer essa medição. Porque pelo que eu me lembro, né, da conversa que nós tivemos informalmente ali, 47% apenas dos prédios do município fazem essa medição, pagam a água. Então, é algo, pelo menos, que o SAE está tentando regularizar e que provavelmente vai vir um projeto de lei para essa casa. Se eu não me engano, foi isso que eu entendi lá naquele dia, né, vereador Ricardo?
Obrigada, vereador. Isso, eu desconheci essa informação, não me trouxeram.
Foi uma conversa informal ali que nós tivemos.
Um questionamento que a vereadora Aline fez ao gestor do SAE naquela ocasião que ele esteve aqui presente, o senhor Frauso, onde falou sobre a questão das repartições públicas. Aí eu perguntei, poxa vida, então como que é medido isso? Será que está sendo feita uma leitura e um consumo mediano diante dessa crise? Nós devemos ser representantes do exemplo, né, para com os consumidores que tanto vêm sofrendo os efeitos aí com as questões ligadas ao SAE. Então, diante disso, fica aqui meu acolhimento a esta casa, para este requerimento, para que a gente possa, quem sabe, culminar aí, né, e buscar aí soluções através de um projeto de lei. Obrigada.
Vereadora Aline, fica à vontade.
Obrigada, vereador. Bom, boa noite a todos. Né, quero parabenizar a presidente pela matéria, né, que colocou aqui na Câmara Municipal. Eu realmente questionei o gestor, né, o atual gestor e vice-prefeito do SAE em relação a esse assunto, porque é importante quando a gente fala, né, de monitoramento, ele que apresentou, né, um diagnóstico levantado desde o começo do ano em relação a toda a análise que foi feita do SAE, me espantou, inclusive, ele não ter apresentado sobre este dado, inclusive que impacta diretamente, né, na arrecadação da própria autarquia, uma vez que não é apenas a questão da água que a gente coloca. É importante a gente dizer, que também foi colocado aqui há poucas semanas, a questão do esgoto. Né? Então, se não verifica a questão da água em relação ao hidrômetro, né, que é medida em relação a isso, e a questão do esgoto, como que é mencionado ou mensurado em relação a esses prédios públicos e tantos outros que são isentos, né? Então, a gente não pode eximir a responsabilidade de verificar essa questão dentro das contas públicas do SAE, como isso impacta no consumidor final, que, na realidade, está pagando, né? E tem as suas contas em dias com a autarquia. Qual a responsabilidade, né, da autarquia em relação a essas isenções? Pode ser que até aqui elas foram bem-vindas, né? Ou tiveram a sua finalidade. Mas, pelo diagnóstico que o próprio gestor apresentou, talvez fosse o momento realmente de repensá-las, presidente. Então, eu tenho um requerimento que eu fiz no meu primeiro mandato, né, em relação na legislatura anterior, sobre esse assunto. Já tinha apontado essa questão para a administração e para o gestor anterior sobre a possibilidade de rever essa questão e que bom que foi reforçado aqui novamente sobre esse assunto na Câmara Municipal, porque definitivamente é uma questão que o SAI precisa enfrentar, não apenas aumentando a tarifa de água e esgoto para a população, mas também rever essas isenções.
Requerimento 629 em votação, vereador Ricardo?
Favorável.
Vereadora Aline?
Favorável.
Vereador Célio?
Favorável.
Vereadora Daniela?
Favorável.
Vereadora Janaína?
Favorável.
Vereador Zé Nilson?
Favorável.
Vereador Marco?
Favorável.
Vereador Murilo?
Favorável.
Vereador Richard?
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 630/2021, vereadora Daniela Branco de Rosa. Requer informações sobre o empoçamento de água no leito carroçável da rua Carlos Leves, na rua, no bairro Dona Branca, com o seguinte questionamento. Primeiro, no departamento competente existe algum projeto ou serviço destinado à rua Carlos Leves, no bairro Dona Branca, a fim de resolver o problema de água parada no leito carroçável?
Requerimento 630, em discussão. Em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Requerimento 630 aprovado.
Requerimento 631/2021, vereadores Célia Auristão, Ricardo Prado, requer informações sobre as constantes quedas de energia em diversos bairros do município, com o seguinte questionamento. Primeiro, o que o poder público tem feito para evitar as constantes quedas de energia em nossa cidade? Segundo, por quais motivos isto vem ocorrendo periodicamente em Bitinga? Refere-se à manutenção ou são quedas mesmo?
Requerimento de número 631 está em discussão.
Com a palavra, presidente.
Alguém mais? Com a palavra.
Boa noite a todos. É mais para só comentar aqui o que está acontecendo com a CPFL em nossa cidade. E na última sexta-feira, acho que, acredito eu, não sei os vereadores, acho que foi o ápice, né, para mim, de reclamações, da constante queda de energia, do vai e vem, da queda de energia e automaticamente as pessoas nos cobram, né, algumas providências. E já tivemos reuniões aí com o pessoal do escritório de Araraquara também. E até o presente momento, né, eu não sei que patamar que estão as coisas, mas os problemas ainda continuam. De requerimentos que fizemos, né, o vereador Ricardo também fez. Aquela avenida ferroviária continua às escuras. Nada de iluminação, assim como em outros pontos da cidade. Então, né, nada mais justo do que cobrar da CPFL respostas. É isso que a população também almeja.
Pois não, vereador. Vamos à votação do requerimento de número 631. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Requerimento 631 aprovado.
Requerimento 632/2021, vereadores Célio Auristão, Ricardo Prado. Requer informações sobre a limpeza do chafariz na Praça Rui Barbosa, no centro da cidade. Com o seguinte questionamento. Primeiro, a manutenção e limpeza do chafariz da Praça Rui Barbosa é realizada de quanto em quanto tempo? Segundo, qual foi a última vez que o chafariz passou por essa limpeza? Terceiro, quando será realizada a próxima manutenção do referido e quem é o responsável por mantê-lo limpo?
Requerimento de número 632, o mesmo está em discussão. Requerimento em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 633/2021, vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações a respeito da manutenção da parte elétrica das praças da cidade de Ibitinga, com os seguintes questionamentos. Primeiro, a Prefeitura Municipal de Ibitinga tem realizado a manutenção da parte elétrica das praças do município? Segundo, caso sim, diante do número de furtos e fiação ocorridos nesses locais, os servidores estão dando prioridade para os fios expostos e ou a fiação irregular não causarem riscos às pessoas?
Requerimento 633, em discussão?
A palavra, senhor presidente.
Pois não.
Nós temos um número expressivo de furtos e eles não param, tá? A gente que acompanha as ocorrências policiais aí, diariamente, continuam os furtos de fios, de fiação, agora, atualmente, mais em propriedades particulares, em casas, nas regiões periféricas da nossa cidade, mas em especial no início, quando tivemos aí essa onda, né, de bandidos, ladrões, furtando fiação em repartições públicas, como praças, escolas, nós tivemos aí de forma lamentável que realizar, inclusive, através da Prefeitura Municipal, e eu solicitei essa informação, processo licitatório para poder adquirir a fiação pelo número e a quantidade necessária para poder realmente reintegrar e reinstalar, né, toda a parte elétrica destes locais que foram aí vitimados por furtos em nossa cidade. Diante disso, tivemos aí algumas exposições dessas redes, né? Inclusive uma que recebi em especial da Praça Rui Barbosa, que estava ali com os fios totalmente expostos, mas ali por um outro motivo também. Ali é um ponto de energia, né? Mas nós estávamos com os fios totalmente expostos e podendo vir a causar riscos, né, de acidentes aí junto às pessoas que por ali circulam, até porque a praça, ela vive no seu entorno, por exemplo, a feirinha aos sábados, né, com um número expressivo de pessoas que por ali circulam todos os sábados, enfim. Então, diante disso, mesmo que todo o processo para aquisição dessa fiação demorou, muitas praças permanecem sem iluminação, o portal de acesso de entrada principal da nossa cidade está todo escuro, porque furtaram por duas, salvo engano, por três vezes a fiação daquele local. Né, agora é preciso fazer toda uma construção ali para proteger, né, a saída dos fios, para que realmente esses bandidos não vão lá e novamente furtem. Então, diante disso, como é muito trabalho, a gente sabe que são poucos servidores para fazer esse serviço, ainda assim, em locais que estão aí de riscos, está sendo prioritário o trabalho, né, para poder resolver essa questão? É esse meu questionamento, senhor presidente.
Requerimento em votação, vereador Ricardo?
Favorável.
Vereadora Aline?
Favorável.
Vereador Célio?
Favorável.
Vereadora Daniela?
Favorável.
Vereadora Janaína?
Favorável.
Vereador Zé Nilson?
Favorável.
Vereador Marco?
Favorável.
Vereador Murilo?
Favorável.
Vereador Richard?
Favorável.
Requerimento 633 aprovado.
Requerimento 634/2021, vereadora Janaína Bastos, requer informações sobre a pendência financeira existente entre a Secretaria de Educação e o CIMEC, Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, com os seguintes questionamentos. Primeiro, a pendência financeira existente entre a Secretaria de Educação e o CIMEC já foi regularizada? Segundo, se não, desde quando existe essa pendência? Favor enviar uma cópia da documentação que conste as pendências. Terceiro, qual a razão da existência da pendência? Quarto, caso ainda não tenha sido regularizada, qual a previsão para regularização da mesma?
Requerimento de número 634, de autoria da vereadora Janaína, está em discussão. O mesmo em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Requerimento 634, aprovado.
Requerimento 635/2021, vereadores Ricardo Prado, Célio Auristão, José Nilson Viana. Requer informações sobre a possibilidade de implantar um retorno no canteiro central da Avenida Ivanil Franciscini, possibilitando uma ligação direta com os bairros Terras de São Joaquim 1 e 2, com os seguintes questionamentos. Primeiro, existe planejamento para a construção de um retorno no canteiro central da Avenida Ivanil Francisquini para ligar os bairros Terras e São Joaquim 1 e 2? Segundo, se a resposta for positiva, qual a previsão de tempo para a realização da obra?
Requerimento de número 635, de autoria do vereador Ricardo, está em discussão. Com a palavra, vereador Ricardo.
Uma boa noite a todos os vereadores, vereadoras, aos funcionários e funcionárias da casa, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e também pela rádio, e presencialmente também aqui no nosso plenário. Vou ser bem breve nesse requerimento, um comentário sobre esse requerimento, mas é algo, uma reivindicação antiga dos moradores dos Terras de São Joaquim 1 e 2, que para poder se interligar um bairro a outro, eles precisam ir ou até o trevo do CBI ou até o trevo da Vila Maria para poder chegar no outro bairro, isso indo com seus veículos, né, carro, moto, enfim. Somente um exemplo, o contorno que estamos pedindo, né, nesse requerimento para que o Executivo, juntamente com o planejamento da nossa Prefeitura, faça um retorno igual foi feito, né, esse ano, ali abaixo do supermercado Big Mart. Um retorno simples, mas que resolveu um grande problema naquela região também. E com toda certeza vai vir amenizar também os problemas e ajudar os moradores dos bairros Terra de São Joaquim 1 e também Terra de São Joaquim 2.
Se me permite, vereador, essa solicitação tão importante, né, para os motoristas que ali circulam, inclusive foi projeto e ideia de um próprio empresário do nosso município, que ali, naquele local, nas proximidades, deteve a presença de um hipermercado e tinha um interesse genuíno, né, com recursos próprios para construir esse retorno. Só que, lamentavelmente, a politicagem, né, predominou em nossa cidade e acabou que caindo por terra a ideia, e o empresário desistiu de realizar essa obra, que seria muito importante, não deteria aí, não iria utilizar de recursos da municipalidade. É lamentável. Isso ocorreu há cerca de 2 anos. Isso muito me entristece, porque a gente sabe o quanto que a política acaba, infelizmente, muitas vezes se tornando politicagem, e por interesse genuíno de poucos, deixa de atender às demandas que a população precisa. Então, diante disso, parabéns pela iniciativa. Agora a gente vai lutar novamente, e agora em busca, através de recursos, né, da Prefeitura, para que se possa viabilizar essa obra. Parabéns. Eu coloco o requerimento em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Requerimento 635 também aprovado.
Requerimento 636/2021, vereador Richard Porto de Rosa. Requer informações sobre o asfalto da rua Pascoal Lepeira, no Jardim Idalina, com os seguintes questionamentos. Primeiro, existe alguma programação para a recuperação asfáltica da rua Pascoal Lepeira, no Jardim Idalina? Segundo, se existe programação, qual a previsão para a realização das obras no local?
Requerimento 636 está em discussão. O mesmo em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 637/2021, vereadores Richard Porto de Rosa, Mário Contreira da Fonseca e Murilo Bueno. Requer informações sobre melhorias na sinalização de trânsito nos cruzamentos entre as ruas Antônio Francisco dos Santos e Elvira de Souza Santos com a Avenida Ivanil Francisquini no Jardim Eldorado. Com os seguintes questionamentos. Primeiro, requer informações a respeito de planejamento de melhorias ao trânsito no cruzamento das vias acima citadas. Segundo, se existe, qual a previsão para solucionar o problema no local?
Requerimento 637 está em discussão.
Tem, presidente.
Mais alguém? Com a palavra, vereador Richard.
Boa noite, presidente, membros da mesa, colegas vereadores, público que também nos acompanha através da rádio e das redes sociais oficiais da Câmara. Mais uma vez, falar um pouquinho do trânsito, né? Aquela região do Adorado, aqui na Perimetral, pertinho ali do pavilhão da Feira do Bordado, sempre foi motivo de discussão dentro da Câmara. Desde quando eu fui vereador, em 2009, a primeira vez, a gente sempre discutiu sobre esse assunto. Naquela ocasião, foi instalado, né, um semáforo no cruzamento da Cecília com a Perimetral. Depois, ele foi retirado. Mas a verdade é que naquela região, o trânsito, o fluxo de veículos é muito grande, né? E cada vez mais aquela região cresce, aumenta o número de moradores, aumenta o número de habitantes. A gente sabe que ali, aquela região inteira é maior que muitas cidades da nossa região, da nossa micro-região. Então, precisa de um estudo realmente muito criterioso com relação ao trânsito naquela região de Ibitinga. E quando se fala em Perimetral, cruzamento da Elvira Souza Santos, que é do Jalserve, né? Para quem adentra ao bairro Dourado ou para quem vem de lá sentido centro, a gente sabe que momentos, horas de rush, né, aquele pico, é difícil de você conseguir cruzar ali. E na outra rua também, que é na Antônio Francisco dos Santos, né, que é no cruzamento da antiga Nippon Car, ali onde tem hoje a Moto Race, né, é um cruzamento muito difícil, né. A gente sabe que o número de acidentes naquela região é muito alto, né? Foi uma briga gigante dentro dessa casa para que pudesse instalar um redutor de velocidade ali perto, nas proximidades do pavilhão. Foi instalado, reduziu sim o número de acidentes, mas ainda ocorre. E quando não é acidente, é a dificuldade realmente do trânsito ali. Eu não sei, porque eu não sou estudioso do trânsito, mas alguma coisa tem que ser feita, se é através de semáforo, se é através de identificação aérea, de chão, eu não sei, mas algo tem que ser feito com urgência. A gente sempre ouvia aqui nessa casa que tudo estava sendo estudado, né? A gente sempre brincava que estava estudando, daqui a pouquinho ia se formar na faculdade, né? Só que o que se vê é que nada foi feito, só foi feito estudos e nada saiu do papel. Então, aquela região de Ibitinga, na verdade toda a Perimetral, né, em horários de rush, ela é complicada assim, mas a região do Adorado, ali próximo ao pavilhão da Feira do Bordado, para quem sobe sentido Eldorado, para quem vem do Eldorado sentido centro, é uma complicação só. De manhã, na hora do almoço, na parte da tarde, enfim, o dia todo. Presidente, obrigado pela atenção.
Pois não. Requerimento de número 637, agora em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson. Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 638/2021, vereadores Richard Porto de Rosa, Marco Antônio da Fonseca e Murilo Bueno. Requer informações sobre a possibilidade de se tapar uma cratera existente na rua José Tofique, defronte ao numeral 226 do Jardim São Paulo, com os seguintes questionamentos. Existe a possibilidade ou alguma previsão para a Prefeitura Municipal realizar serviços de tapa-buracos em uma cratera existente na rua José Tofique 226 no Jardim São Paulo?
Requerimento 638 em discussão. O mesmo em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína. Vereador José Favorável. Nilson. Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 639/2021, vereadores Richard Porto de Rosa, Marco Antônio da Fonseca e Murilo Bueno. Requer informações sobre a possibilidade de fazer a troca de lugar da boca de lobo existente na rua Orlando Luiz Miola, número 192, no residencial São Domingos 2, com o seguinte questionamento. Qual a possibilidade de se fazer a troca de lugar da boca de lobo existente na rua Orlando Luiz Miola, 192, no residencial São Domingos 2?
Requerimento 639 em discussão.
Sim, presidente.
Com a palavra, vereador Richard.
Mais uma vez, boa noite a todos. Eu quero ser bastante breve, até quero pedir para que nosso querido Renan coloque aqui no telão uma foto, para que todos possam ver essa foto que foi anexada nesse requerimento que nós fizemos. Ah, está desligado? Ah, online a pessoa está vendo, né?
Sim, sim.
É, todos acho que têm acesso a essa foto aqui na Câmara. É, são dois bueiros, duas bocas, que tem exatamente na frente da casa de um cidadão. Né? Na frente da residência. É até hilário. Seria hilário se não fosse trágico. Porque realmente é muito... Gente, não tem cabimento, né? Você vê aí, o pessoal de casa deve estar acompanhando. É, são exatamente... Imagina você, na sua casa, com duas bocas dessa bem na sua garagem. Uma que não existe amortecedor, suspensão que aguente, né? Transtorno, porque acaba enchendo de entulho ali numa chuva forte, né? Perigo de criança, né? De pessoas de pequeno porte sofrer algum acidente nesse local. Então, nós fizemos esse requerimento, anexamos a foto para que realmente não possa alegar depois uma ignorância, porque está aí, está comprovado. Duas bocas de lobo na frente de uma residência, na frente da garagem. Então, por gentileza, esse cidadão pede encarecidamente, nós aqui como voz do povo também fazemos esse intermédio, essa mediação entre cidadão e prefeitura para que possa solucionar esse problema o mais rápido possível.
Requerimento 639 está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson. Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento também aprovado.
Requerimento 640/2021, vereadores Célio, Aristão, Ricardo Prado. Requer que a Prefeitura Municipal informe esta casa sobre a previsão para a conclusão dos reparos na pista de skate Arlindo Lenharo, na Vila Maria. Com os seguintes questionamentos. A Prefeitura tem uma previsão para a conclusão dos reparos que foram iniciados na pista de skate Arlindo Lenharo, na Vila Maria?
Requerimento 640 está em discussão.
Com a palavra, presidente.
Vereador Célio, com a palavra.
Boa noite a todos. Bom, recebi reclamações, né, quanto à manutenção, a demora para a conclusão das obras na pista de skate, né, Arlindo Lenharo, ali no começo da Vila Maria. E ali que tem se tornado um ponto de encontro aí de famílias, né, não só da Vila Maria, mas também de Terra de São Joaquim 1, 2, Paineiras 1, 2, e também do pessoal do Jardim Pacola. Então, o pessoal pede providências, já que aquela região se tornou muito próspera também, né? Junto com a quadra, e futuramente também estamos trabalhando para isso, né, vereador Ricardo? Para uma academia ao céu aberto ali também, que com certeza vai valorizar mais ainda aquela região.
Senhora presidente, só para complementar, né, o requerimento do vereador Célio, com a reclamação também que chegou a mim juntamente a ele. Os garotos, né, as garotas que praticam, né, a prática do skate estão impossibilitados, né, de usarem, né, essa pista, e estão usando, né, para poder passar a fazer o seu esporte, estão usando a quadra, impossibilitando aqueles que querem usar a quadra para usar o futebol a brincarem também. Então estamos com esse certo problema no local, a quadra de skate não está podendo ser usada por completo. Enquanto isso, os skatistas estão usando a quadra de futsal, e usando a quadra de futsal, aqueles que querem usufruir dela com o futebol não estão podendo. Então está dando alguns problemas também nessa questão, que uns querem jogar bola, né, jogar o futsal, e não estão podendo utilizar porque os skatistas estão lá dentro andando também. Então está tendo esse entrave também nesse local.
Inclusive eu recebi questionamento sobre a retomada das obras desta quadra, porque já de muito tempo, né, estão paralisadas, e informalmente o Departamento de Serviços e Obras e Serviços alegou que a partir da semana que vem retomaria. Mas a gente acompanha de perto e os vereadores fiscalizem a obra, é importante. Requerimento.
Só está faltando realmente isso aí, né, porque a iluminação que estava pendente também estava sem iluminação, agora já foi refeita, né? Então a questão mesmo é a questão da quadra, a manutenção e o término das obras.
Requerimento de número 640 está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E o vereador Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 641/2021, vereadores Célio, Euristão, Ricardo Prado. Requer informações sobre a manutenção da lombada localizada na rua Valdir de Camargo, de fronte ao número 266, no Paineira Azul, com os seguintes questionamentos. Questionamento. Existe previsão ou programação para manutenção e pintura da lombada existente na rua Valdir de Camargo, de fronte ao numeral 266, no Paineiras 1.
Requerimento 641 está em discussão. Requerimento em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado. Agora vamos na leitura, né, das moções para apreciação, discussão e votação.
Moção 506/2021, vereador Célio Aristão. Moção de congratulações e louvor ao atleta ibitinguense Robson Pinheiro.
Moção de número 506 está em discussão. Moção em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio. Vereador Célio, na votação.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável, presidente.
Pois não, a moção foi aprovada. Tem alguma necessidade de leitura? Ah, apenas erro redacional, né? Só uma correção redacional que vai ser feita depois. Perfeito.
Moção 507/2021, Célio Aristão e Ricardo Prado, vereadores. Moção de congratulações e louvor ao senhor Ricardo Santos pela participação como professor do projeto Bombeiro Aprendiz Civil.
Moção de número 507 está em discussão. Moção em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína. Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Moção aprovada.
Moção 508/2021, vereadora Aline Sartori. Moção de aplauso ao jovem bitinguense João Kleber Rodrigues Miola pela conquista de quase 3 milhões de seguidores no aplicativo TikTok, realizando vídeos de trollagens e desafios.
Moção de número 508 em discussão. Moção em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
A moção foi aprovada.
Moção 509/2021, vereadora Janaína Bastos. Moção de congratulações e louvor ao doutor Luiz Francisco Gaion C. Bueno, pelo transcurso do dia do médico ocorrido no dia 18 de outubro.
Moção de número 509 está em discussão. Moção em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José
Favorável.
Nilson. Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
A moção 509 também é aprovada.
Moção 510/2021, vereadora Janaína Bastos. Moção de congratulações e louvor ao Dr. Bruno Quinelato Dall'Acqua, parabenizando-o pelo Dia do Médico que ocorreu no dia 18 de outubro.
Moção de número 510 em discussão. Moção em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José
Favorável.
Nilson. Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Moção 510 também aprovada.
Moção 511/2021, vereadora Janaína Bastos. Moção de congratulações e louvor ao Dr. Paulo Pira Neto pelo transcurso do Dia do Médico ocorrido no dia 18 de outubro.
Moção de número 511 em discussão. Em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
A moção também foi aprovada.
Moção 512/2021, vereadora Janaína Bastos. Moção de congratulações e louvor à doutora Eliane Crist de Campos, ao Dia do Médico, ocorrido no dia 18 de outubro.
Moção 512 em discussão. Em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Moção 512 aprovada.
Moção 513/2021, vereadora Janaína Bastos. Moção de congratulações e louvor à doutora Luana Bergian Estorniolo Artuso, em homenagem ao Dia do Médico ocorrido no dia 18 de outubro.
Moção de número 513 em discussão. Moção em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
A moção também foi aprovada.
Moção 514/2021, vereadores Ricardo Prado, Célio Oristão, Daniela Branco de Rosa. Moção de agradecimento ao deputado federal Bozella, responsável pela liberação de verba ao município de Bitinga, no valor de R$ 250 mil, a ser destinado à área da saúde do nosso município.
Moção de número 514 em discussão. Apenas para informação, muito felizes, recurso em conta na Prefeitura Municipal, destinada a custeio da saúde, que é tão importante, né? Muitas vezes a gente busca aí por obras, muitas vezes para aquisição e conquista de veículos, né? Que realmente acabam sendo apresentados à população e muitas vezes para despesas gerais e custeio, nem sempre é demandado, é solicitado, porque muitas vezes não aparece, o dinheiro já é encaminhado aí dentro das despesas diárias, aí acaba que não aparecendo. É muito importante. Sempre importante nós, vereadores, lutarmos em busca de recursos de custeio, principalmente para a área da saúde. Nós temos, né, o maior recurso destinado nesse período agora de 250 mil pelo deputado Bozella. Nossa gratidão, né, pelo trabalho desenvolvido e a preocupação com a saúde do nosso município. Mas cabe ressaltar, a gente faz aí um adendo, de que agora é necessário que a prefeitura, né, otimize e regulamente isso através de um projeto de lei para que esses recursos sejam otimizados e encaminhados para a área. Inclusive, tem outros recursos também de outros parlamentares, eu vou citar aqui Celso Russomano e também José Serra, que também foram destinados ao município, que se encontram já em conta. Estamos aguardando aí, portanto, o projeto para que se possa destinar esses recursos de forma coerente à área, que é a área da saúde. Moção de número 514, em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Moção 514, aprovada.
Moção 516/2021, vereadores Ricardo Prado, Aline Sartori, Célio Oristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa. Moção de congratulações e louvor a todos os professores e educadores pelo seu dia, comemorado no dia 15 de outubro de 2021.
Moção de número 516 em discussão. Moção em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson. Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Moção 516 aprovada.
Moção 517/2021, vereadores Ricardo Prado, Aline Sartori, Célio Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa. Moção de agradecimento à diretoria da DAEP, Departamento de Água e Esgoto de Penápolis, pela receptividade dos vereadores desta Casa de Leis e do vice-prefeito e gestor executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da nossa cidade, senhor Frauso Ruiz Sanches, no último dia 8 de outubro.
Moção de número 517 em discussão. Moção em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção foi aprovada.
Moção 518/2021, vereadores Janaína Bastos, Célia Listão, Daniela Branco de Rosa, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de congratulações e louvor ao Dia do Médico ocorrido no dia 18 de outubro.
A moção de número 518 está em discussão. Em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Moção de número 518 aprovada. Bem, todas as matérias foram lidas, discutidas e votadas neste plenário. Todas serão encaminhadas na forma regimental. A gente passa agora para a tribuna livre. E eu convido os vereadores e vereadoras que desejam se inscrever para a tribuna livre desta noite.
Sim, presidente.
Sim, presidente.
Eu também, presidente.
Pela ordem de inscrição, na tribuna livre desta noite, vereador Richard, com a palavra.
Boa noite a todos mais uma vez. Eu quero ser muito breve aqui na minha fala, mas só dizer, nós tivemos aí, né, na última sexta-feira, o Dia dos Professores, parabenizar a todos os educadores, né, em todas as áreas da educação. Parabéns a todos vocês, né, e dizer da minha alegria de poder estar aqui agora nesse momento, usando da tribuna também para parabenizá-los e dizer que vocês são os responsáveis por tudo que existe de bom nesse planeta, né? Então, parabéns a todos vocês, que continuem na luta, na batalha, nessa guerra que é tão difícil, principalmente para vocês educadores. E já que estamos falando de educação, hoje eu e o vereador Murilo estivemos na Escola Leonor, ali no Nicolão, para quem não está se identificando. Nós ficamos praticamente 2 anos aí, né, sem aulas, né, com essas indas e vindas, desde março do ano passado até meados aí de setembro, começo de outubro, né, com essas indas e vindas. Acontece que chegou até nós a informação de que essa escola Leonor e também a Abigail, que fica lá no Santo Antônio, estão em reforma e, consequentemente, estão com as aulas suspensas. O que nos pegou de surpresa, afinal de contas, nós tivemos praticamente 2 anos, né, de aulas suspensas, aulas através da internet, né, aulas através de vídeo, para que pudesse ser feita essa reforma. Nós estivemos hoje, não conseguimos ir na Abigail por conta do tempo, mas nós estivemos lá na Leonor, lá no Nicolão, né, como é conhecida a escolinha lá do Nicolão, para ver essas obras, né. Realmente o telhado está cedendo, né? Existia existe, na verdade, né? A prefeitura sabe, na verdade, do que está acontecendo desde o ano passado. Então, isso não aconteceu esse ano, desde o outro mandato, desde quando era ainda o Francisco Talarico, secretário de Educação. Então, todos lá na Educação sabiam desse problema, principalmente na Leonor. Nós não estivemos na Abigail, mas vamos lá amanhã. Então, demorou todo esse período, né, de suspensão de aulas presenciais nas escolas, período na qual poderia ser muito bem ter sido feita essa reforma lá, para que não precisasse chegar nesse momento hoje, que estamos praticamente no final do ano letivo, para suspender as aulas de novo, presenciais, tendo que realocar aluno lá para o CIEI, para ter que colocar alunos menores através de internet de novo, remota, não é verdade? A gente sabe que os professores se desdobraram durante o ano passado, durante esse ano, para que pudesse levar a educação, levar os ensinamentos, levar conhecimento para os alunos, né? Todos os professores, seja do município, do estado, de escolas, de faculdades, universidades federais, todos se desdobraram para levar o ensino, a educação para os alunos. E o que o município fez durante esse tempo? Ficou esperando as aulas voltar para começar a reforma? É de ficar indignado. E não foi por falta de comunicação da direção da escola. Todos já sabiam do problema. Todos já sabiam que o problema poderia se agravar. Grave. Telhado cedendo. Perigo de cair na cabeça de alguma criança. Crianças de 4, 5, 6 anos. Imagina você, mãe, pai, sabendo que o seu filho está debaixo de um teto daquele. Quem que quer? Ninguém. Então, gente, fica aqui a nossa indignação, porque a gente reconhece que todos os professores, a direção, os funcionários da área de educação de Ibitinga rebolaram, para falar a expressão correta, para poder levar, atender pai à noite, de madrugada, de manhã, sem horário, pela internet, responder. E o que o município fez? Qual foi a contrapartida? Deveria ter corrido todas as escolas de Ibitinga? Para poder ver o que estava precisando, para poder fazer durante esse período que estava sem aula. Mas não foi feito. Começou a fazer agora, ontem. Né? Então fica aqui, nós vamos inclusive fazer requerimento para a semana que vem. Amanhã vamos na Abigail, né, vereador Murilo? Vamos lá ver a reforma que está sendo feita lá e fazer dois requerimentos com relação a esse assunto para a semana que vem. Para que venha uma resposta plausível, uma resposta digna de resposta verdadeira, oficial, para uma Câmara Municipal, na qual que os 10 vereadores representam uma população de 60 mil habitantes. Representam uma população que tem pais e mães com filhos debaixo daqueles tetos. Só estou finalizando, presidente. Então, a minha tribuna foi para falar exatamente isso. Fomos lá. A gente sabe que a educação tem que ser prioridade em qualquer governo. E o que demonstra que aqui em Ibitinga, infelizmente, não tá sendo assim. Por duas vezes, a tribuna era aqui, ó, no mandato passado, nós tivemos o secretário de Educação aqui, o Francisco Talarico. Nas duas ocasiões que ele esteve aqui nessa tribuna, eu fiz a mesma pergunta para ele. O senhor acha que a educação de Ibitinga é prioridade no governo da professora, da prefeita Cristina? Ele respondeu que sim, nas duas ocasiões que ele esteve aqui. Mas, infelizmente, não é o que... Ah, Richard, mas está sendo feita a reforma. Está sendo feita. Mas não precisaria ser feita agora. O problema é o momento que está sendo feito. Tivemos aí quase 2 anos para ser feita essa reforma. Tá? Então, está aqui a minha fala, presidente. Me desculpa até por eu ter me exaltado. É que tem coisas que ficam praticamente inaceitáveis. Uma boa noite a todos.
Pois não. Por ordem de inscrição, com a palavra o vereador Murilo.
Boa noite, presidente. Membros da mesa, nobres vereadores. Todos que nos acompanham através da rádio, mídias sociais e nos dão honra da presença nessa Casa de Leis. Em primeiro lugar, eu gostaria de também lembrar que na última sexta-feira celebramos o Dia do Professor. Eu venho de uma família de profissionais de educação, que é algo que me orgulha muito. Então, eu queria registrar aqui meus parabéns a todos os profissionais de educação, educadores, professores. E dizer que vocês, como bem disse o vereador Richard, são responsáveis pelo que há de mais importante na nação, que é a educação. Eu quero ser bem breve, até porque o vereador Richard já tratou muito bem a respeito do tema. Também quero falar a respeito dessa reforma na Escola Leonor. A questão é o seguinte, as atividades escolares ficaram paralisadas durante mais de um ano e nada foi feito. E os problemas na estrutura da escola surgiram só agora. Segundo consta, já havia relatos alertando os problemas na estrutura da escola já há muito tempo. E deixaram para fazer essa reforma somente agora. Não se trata de querer ser chato ou querer ser mais realista que o rei, mas a menos que haja uma explicação plausível, a gente está diante de uma clara falha de gestão. Então, é preciso que o executivo se antecipe aos problemas. Foi dito durante o auge da pandemia que várias vezes que o foco teria que ser a questão da saúde, mas o executivo precisava e tinha o dever de se atentar a várias situações e aproveitar aquele momento para fazer reparos em quadras, escolas, em prédios públicos, para que quando as coisas se normalizassem e voltassem ao normal, a gente pudesse seguir dentro da normalidade. E agora os profissionais da educação, professores, alunos lá do Leonor têm que, tão logo retornaram às aulas, vem interrompida novamente as atividades por conta da necessidade dessa reforma. Então, como o vereador Richard já falou, vamos fazer requerimento, e mais do que isso, vamos acompanhar as obras, acompanhar o contrato, forma de execução e prazo de execução dessa obra, para que a gente consiga dar uma resposta para as pessoas que nos cobram, para os profissionais de educação, pais de aluno, que nos cobram e pediram uma atenção lá na Escola Leonor. Era isso, obrigado, presidente.
Muito bem. Ainda pela ordem de inscrição, com a palavra a vereadora Aline.
Obrigada, presidente. Eu quero aqui mencionar os meus trabalhos, né, na última semana, mas antes de começar a minha explicação, eu quero também, assim como os colegas Richard e Murilo também, parabenizar a todos os profissionais, né, da educação, os professores em especial, e dizer que é uma profissão, uma das mais nobres, né, que existem, e muitas vezes está um pouco valorizada e reconhecida atualmente, né? Não apenas na questão salarial, de remuneração, mas muitas vezes também pelo próprio respeito daqueles que são educados por eles. Eu quero aqui, então, mencionar, né, o meu trabalho durante a última semana. Quero dizer que o Outubro Rosa, a campanha do Outubro Rosa, né, de prevenção ao câncer de mama e também a prevenção do câncer de colo do útero, acontece em todas as unidades, né, seja UBS ou ESF, que são as Estratégias de Saúde da Família. Então, para as mulheres, né, ficarem atentas aí ao calendário, ao cronograma, porque a campanha está sendo itinerante nos bairros. Amanhã, o posto de saúde da Estratégia da Família de Santa Clara recebe a campanha. Eu tenho certeza que mais um ano a Secretaria, a Autarquia, né, o SAMES, acerta quando disponibiliza e investe, né, nesta iniciativa de política pública, mas é preciso ampliar. Eu coloco aqui, inclusive, a questão, né, da como ficou paralisada em decorrência da pandemia muito tempo a realização dos exames, né, para essas mulheres especificamente. Talvez a sugestão aí do mutirão de um exame, né, do ultrassom transvaginal, que não é objeto dessa campanha do Outubro Rosa, haja vista que as mulheres são encaminhadas para a realização da mamografia, que aproximadamente esse ano foram disponibilizados de 350 a 400 exames, né, para todas as unidades, um número ainda pequeno em relação à abrangência, né, e à quantidade de mulheres que nós temos na nossa cidade, e principalmente aquelas que procuram as unidades para realizar os exames nesta época. Mas, como foi passado pela Secretaria de Saúde, são as mulheres, né, que são de risco, que já têm algum histórico em relação à questão do câncer de mama, mas que esse, para os próximos anos, né, possa ser ampliado e ofertado para um número maior de mulheres, em especial neste mês.
E fica aí o nosso apelo para a realização, né, de um mutirão do ultrassom transvaginal, haja vista a dificuldade, né, das mulheres em realizar esse exame, né, que é um exame barato, inclusive, para o próprio, a própria autarquia comprar, né, da terceirizada que fornece, faz esse tipo de serviço, presta esse serviço para a municipalidade. É um exame barato, mas que venha complementar o Papa Nicolau que está sendo feito no Outubro Rosa. E eu quero aqui também dizer que na quinta-feira eu estive na cidade de São José do Rio Preto, acompanhando a agenda da prefeita Cristina Arantes, junto com o secretário de Agricultura, o senhor Gumercindo. Nós participamos, né, e presenciamos a retomada de um dos programas do governo do estado chamado Melhor Caminho, que visa a recuperação das estradas rurais. Segundo a informação do próprio secretário e também da própria prefeita, Ibitinga, assim como outros municípios, né, dentro dessa expansão do programa do governo, terá aí a recuperação de 8,8 quilômetros, aproximadamente 9 quilômetros de recuperação das estradas rurais. Vale lembrar que não é pavimentação, não é recapeamento, são melhorias na própria estrada rural, tá? Então, na IBG 060 e na IBG 242, no distrito de Cambaratiba. Eu também quero aqui mencionar que na sexta-feira, na quinta eu estive em São José do Rio Preto, na sexta-feira eu estive em Araraquara, participando de uma audiência pública promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Regional. A Secretaria de Desenvolvimento Regional, que ela está fazendo, né, o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, que é um instrumento estadual, né, de planejamento e gestão metropolitana e também regional, que está sendo orientado pelo Estatuto da Metrópole, que é através da Lei Federal 13.089. E a Secretaria de Desenvolvimento Regional está fazendo toda a reorganização dos estados, né, do estado em região metropolitana e também agrupamentos urbanos. A nossa região de Araraquara, estou concluindo, presidente, a nossa região de Araraquara, ela foi considerada pela SEAD, né, que é quem é a fundação que está fazendo todo esse estudo, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Regional. A nossa região foi considerada um agrupamento urbano e aconteceu essa audiência pública na última sexta-feira no município de Araraquara. Também foi identificado que existe uma desigualdade social aqui na nossa região, uma vez que a renda per capita do estado equivale a 48 por pessoa, né, que na nossa região está por volta de 36. E importante sempre lembrar essa nova regionalização que o governo do estado tem promovido, onde busca integrar os municípios, né, nas direções regionais, como nas unidades regionais, né, aqui no caso da audiência pública que nós tivemos na última sexta-feira, era o principal motivo integrar, né, as cidades da DRS, que é a Direção Regional de Saúde, da DRADES, que é a Direção Regional de Assistência e Desenvolvimento Social, e também a DRT, que são as Delegacias Regionais Tributárias. Então, esses três escritórios regionais agora acabam, né, atendendo os mesmos municípios a partir desta última audiência pública. Eu também quero aqui, para finalizar, lembrar a todos, né, que na última sexta-feira, aliás, na próxima sexta-feira, nós teremos duas audiências públicas super importantes aqui, promovida pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, às 18 horas, que é audiência pública da Lei de Diretriz Orçamentária e também audiência pública do Plano Plurianual. Aqueles que nos acompanham estão todos convidados e os vereadores também receberam um comunicado oficial do andamento do trabalho da Comissão de Orçamento. Muito obrigada, presidente.
Pois não, vereadora. Eu me inscrevi também para versar sobre a Tribuna Livre nesta noite, assim como os demais vereadores que estiveram hoje usando da Tribuna Livre, não tem como não parabenizar aos professores, aos nossos mestres com carinho, né? Aos mestres com carinho, e também aos médicos, né? Que tivemos o Dia do Médico, a importância que é, né? Nossos profissionais na área da saúde, e fica aqui, portanto, a nossa gratidão imensa pelo trabalho e dedicação. Eu quero colocar aqui e expor aos senhores vereadores e a todos que nos acompanham nesta noite, minha nota de repúdio ao parlamentar Frederico Dávila. Eu espero que este parlamentar se arrependa, inclusive, das sórdidas palavras e ácidas que foram lançadas anteontem, né? E, inclusive, talvez, num primeiro momento, peça perdão a Deus e não aos homens com que ele tanto ofendeu. Eu acho que, no mínimo, esse parlamentar deveria se retratar na tribuna da Lesp e deveria ser também assistido e investigado pela comissão junto à Assembleia Legislativa sobre a questão de ética. As pessoas se aproveitam muito da imunidade parlamentar e dizem o que querem e o que não querem, e acho que aqui é como o marco regulador da internet, né? Parece que não tem nenhum tipo de regulamentação. Falam o que querem só porque são munidos de um poder que eles acreditam que detêm. Ainda falando sobre o senhor Frederico Dávila, parlamentar do Estado de São Paulo, representado pelo PSL, que muito me envergonha ser do mesmo partido que eu, não somente se retrate junto à tribuna da Lesp, senhor parlamentar, mas também junto à CNBB. Até porque o senhor talvez desconheça o trabalho que é realizado pela CNBB em todo o Brasil. Tá? E sim, também retrate-se ao povo cristão. Porque, sobretudo, se não é a sua crença ser cristão e nem seus princípios religiosos, através da doutrina católica, apostólica, romana, respeite os que não te desrespeitaram. Porque eu não vi nenhum desrespeito no posicionamento do bispo de Aparecida quanto ao posicionamento dele político e pacífico. E ainda muito me estranhou este parlamentar ofender ao Papa Francisco, que também é a nossa grande figura mediante a Igreja, que eu tenho todo o respeito pelos muçulmanos, eu tenho todo o respeito por todas as demais denominações religiosas, e aí vem um parlamentar achando que é dono da verdade e fala o que quer numa tribuna da Lesp. Eu não só peço respeito, né, e a solidariedade deste parlamentar quanto ao posicionamento alheio, porque, afinal de contas, eu acho que ainda estamos numa democracia, e ela é a essência de tudo isso que nós estamos vivendo aqui neste plenário. Sermos democraticamente eleitos para democraticamente pensar, ter os seus princípios, a sua ética e o seu trabalho desenvolvido. Então, diante disso, parlamentar Frederico Dávila, que não me representa, o teu desrespeito pelo Papa Francisco, sobretudo, não só pelo bispo, mas também pelo povo cristão, trago aqui a minha nota de repúdio, que fique assim registrado aqui. Tá? Confere, inclusive, até deixei aqui algumas palavras para que eu não fique no improviso, né? Para que seja bem claro, né? As pessoas que possam ter um entendimento, que talvez este parlamentar não tenha conhecimento do trabalho que é desenvolvido junto à Igreja, e inclusive pela CNBB. E em todo o mundo a Igreja Católica tem um trabalho social, de ações sociais e de caridade, que nenhuma entidade tem no mundo inteiro, para quem não sabe disso. E quando este parlamentar mais uma vez se dirigir a qualquer pessoa, qualquer indivíduo, chamando de safado, de malandro, de pedófilo, repense os seus valores, porque a vidraça e o telhado está sobre cada um de nós. Sobre cada um de nós. Além disso, fica aqui o meu repúdio e também dizer que não me representa. Mesmo estando no PSL, graças a Deus não me representa, e tenho certeza que a comunidade cristã também não. E diria que não temos ditadura ainda no nosso país, então não adianta ele querer tapar a boca daquilo que nós pensamos. Lembremos que as eleições de 2022 estão aí, né? E a gente vai se lembrar deste parlamentar também enquanto cristã. E ao partido todo respeito, porque detém pessoas, e não compete aqui a gente discutir a ética e o princípio do partido, e sim, infelizmente, da conduta deste parlamentar, Frederico Dávila. Vou repetir, Frederico Dávila, repudio a sua atitude. Você faltou com respeito e, mais do que isso, quer impor uma ditadura, quer que a gente pense como você, e ainda assim eu digo que pátria armada não é a minha conduta. A vereadora Aline já adiantou a questão das audiências, acho que já foi colocado aqui, né, e também está dando ampla publicidade junto aos nossos canais, né, para que convide a população a participar, que é muito importante. E para finalizar também sobre a questão das ações do Outubro Rosa, hoje eu estive no posto de atendimento à saúde lá da Vila Maria, fiquei surpreendida. As moradoras da Vila Maria estavam em peso lá, dezenas e dezenas de pessoas, né, fizeram agendamento dos exames, e aí a gente fala da prevenção, que particularmente é o que move, o que realmente promove a saúde na rede primária, né, eu acho que a importância que é de prevenir, e essa oportunidade que nós estamos tendo de fazer agendamento de mamografia, que é um exame extremamente difícil, inclusive, porque nós temos cota SUS, que limita muito as mulheres a poderem realizar mamografia mensalmente através do SUS, e com isso nós temos a parceria junto ao SAMS e Prefeitura, de que ocorre o agendamento e você já pode realizar a sua mamografia, que é muito importante. Então fica aqui meu parabéns a todas as mulheres que estão sim se preocupando com a sua saúde, e reforçando que amanhã, de fato, nós temos aí lá no postinho do Santa Clara também, né, a sequência desses trabalhos aí do Outubro Rosa. Era essa a minha fala. Muito obrigada. Bom, nós terminamos o expediente, passamos para os 15 minutos de intervalo. Vereador Ricardo solicita.
Senhora presidente, demais vereadores e vereadoras, podemos dispensar o intervalo e dar sequência aos nossos trabalhos.
Vamos ver o que o plenário diz. Para votação na dispensa do intervalo, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson. Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Tivemos, portanto, aprovada a dispensa do intervalo. Nós damos sequência, né, aos nossos trabalhos, agora passando para a ordem do dia. E eu peço ao senhor secretário vereador Célio que verifique a presença de todos.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio, presente. Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando.
Presente.
Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador José Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Bem, passamos para a ordem do dia, mas nós não temos matérias para a ordem do dia para apreciar nesta noite, e portanto passamos para a explicação pessoal. Alguém se inscreve para a explicação pessoal? Não havendo vereadores inscritos,
presidente,
para a explicação...
Presidente.
Ah, pois não. Vereadora Aline, com a palavra, explicação pessoal. Regimental, temos 2 minutos e meio.
Obrigada, presidente. Só para a gente registrar que hoje na Câmara Municipal, né, nós recebemos...
Ah, perfeitamente. É importante.
Nós recebemos aqui... os representantes, né, do Clube dos Desbravadores, na liderança, né, da Marli, alguns jovens visitando a sede do Poder Legislativo, e como trabalho, né, que eles possuem de externar na realidade e valorizar, né, os espaços públicos e frequentar, né? Então eles deixaram à disposição aqui o trabalho do Clube dos Desbravadores, deixaram à disposição, né, a participação dos jovens em relação aos trabalhos futuros que possam ser desenvolvidos em parcerias, e registrar então os nossos agradecimentos, né, pelos clubes dos desbravadores ter, na realidade, ter referência, né, à Câmara Municipal. Eles tinham como atividade visitar um espaço público, né, e fizeram referência à Câmara, que muitas vezes é um espaço que não é tão lembrado, né, principalmente quando a gente tem esse contato, essa proximidade maior com os jovens, quando eles se deparam com alguma coisa em relação à área pública, eles pensam imediatamente, né, na prefeitura, centro de saúde, alguma escola, alguma praça. Mas então a gente se sente lisonjeados por esses jovens, né, por essa conscientização que eles estão tendo ainda mais da importância do poder legislativo dentro da nossa cidade, que é o ambiente, é o espaço da população, né, onde a gente aprova, faz e discute todos os projetos de leis pertinentes para o nosso município, presidente. Muito obrigada.
Muito bem. Não temos mais nenhum vereador inscrito. E não havendo mais nada a tratar, né, nos trabalhos desta noite, eu dou por encerrado a referida sessão legislativa, convocando os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão, no dia 26 de outubro, pontualmente às 19 horas, aqui no plenário desta Câmara. Quero agradecer às pessoas aqui presentes ao plenário, quero agradecer também a quem nos acompanhou pelo rádio, pela internet no Facebook da Câmara, e também agradecer aos senhores vereadores e vereadoras e aos funcionários desta casa. Muito boa noite a todos e até a semana que vem.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite. Boa noite.